Senhor presidente, nenhum problema com a permuta. E quero dizer, Vossa Excelência, que foi bom, em parte, ter ficado para falar agora, porque primeiro ouvi atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência, que já não é o primeiro, sobre a questão indígena fundiária do seu Estado. Quero dizer que, em 2003, eu requeri ao Senado, em função dos trabalhos da demarcação da reserva indígena no meu Estado, a famosa Raposa Serra do Sol, requeri uma comissão temporária externa do Senado para ir ao Estado de Roraima e buscar todos os elementos capazes de fazer um diagnóstico da realidade daquela reserva que, pelo nome, embora invertido, porque Serra do Sol é em cima, no norte, na fronteira com a Venezuela, e a Raposa é aqui mais abaixo, ao sul, na fronteira com a Guiana. Então, na verdade, nós requeremos isso em 2003, em 2004 começamos a trabalhar, inclusive é bom que se saliente, num entendimento havido entre o então líder do governo no Congresso, deputado Aldo Rebelo, que fomos ao presidente Lula e que disse que precisava de realmente um documento que representasse a opinião, o estudo do Senado, assim como também a mesma coisa foi feita na Câmara dos Deputados. Então, tivemos duas comissões temporárias externas, essa minha comissão temporária externa aqui do Senado, que eu presidi, depois teve aditamentos, requerimentos aditando, pedindo que o trabalho da comissão também se estendesse à Rondônia, a Mato Grosso do Sul e a Santa Catarina. Naquela época, lógico que nós produzimos um relatório para cada reserva específica, para cada estado, no caso de Roraima, Raposa, Serra do Sol, no caso lá de Rondônia, a reserva de Cinta Largas, e lá no Mato Grosso do Sul eram duas etnias envolvidas, e em Santa Catarina nós ouvimos os relatos mais espantosos, é que a própria FUNAI estava conduzindo índios do Paraguai e assentando os índios nas proximidades das propriedades de um estado que é caracterizado por minifúndios, Santa Catarina. E nós ouvimos então isso, quer dizer, quando as famílias foram para lá, não havia índio nenhum. E que agora, quer dizer, a época, em 2004, começaram a surgir índios de repente e nós tivemos o depoimento de que tinham sido levados pela própria FUNAI. Então, no nosso relatório externo, senador, nós já recomendamos uma série de coisas em relação à Raposa Serra do Sol e também aos outros estados que já estavam se encaminhando também para um problema semelhante. Pois bem, a nossa comissão terminou os trabalhos em 2004, levamos ao presidente da República, como a Câmara levou também, e interessante, o relator da nossa comissão foi o senador Delcídio Amaral, que do PT, portanto, não era um senador que tivesse, portanto, outra ideologia ou forma em relação a esse tema, que é um tema que não deve ser comandado pela ideologia, mas pela razão, como disse aqui o senador Paim, a parte de Vossa Excelência. O que nós temos que buscar realmente é ver o quê? Os dados atuais. Nós temos uma população indígena que não chega a ser 0,4% da população nacional e nós já temos demarcados, hoje, 14% do território nacional para esta população, que é 0,4%. Então, na verdade, e a política indigenista do Brasil tem se resumido a ser uma política fundiária só de demarcar terras. Não presta assistência nenhuma aos índios no que tange à saúde, à educação, à produção, a condições de vida que possam realmente dar sustentabilidade àquelas comunidades. E, no entanto, o que nós vemos é um eterno conflito. E o que é pior, a Constituição de 88, da qual eu fui membro da Constituinte, qual fui signatário, portanto, dessa Constituinte, dessa Constituição, ela deu 5 anos para que a União demarcasse as terras indígenas pendentes. E nós já estamos há 25 anos e ainda estamos vendo uma confusão atrás da outra em um estado noto, de norte a sul, de leste a oeste desse país, com situações, como disse Vossa Excelência, de laudos antropológicos falaciosos. O lá da Raposa Serra do Sol, nós constatamos, inclusive, que um dos signatários do laudo era um motorista da própria FUNAI. Então é inadmissível que tantas coisas estejam sendo feitas ao arrepio da lei, à margem da lei, e apenas um órgão, a FUNAI, diz o que pode e o que não pode ser feito. Eu quero até louvar a presidente Dilma, que através da ministra da Casa Civil, determinou que também fossem ouvidos outros órgãos. Eu apresentei também, em decorrência desse plano, desta comissão, aliás, eu apresentei uma proposta de emenda à Constituição de que todos os processos de demarcação, depois de finalizados, passassem pelo Senado para passar pelo crivo. Aqui é a casa onde os estados estão representados, onde a federação está representada. Mas que federação é essa que, no que tange, por exemplo, a tornar federal uma terra estadual, não houve sequer o governo do estado, não houve as assembleias, não há contraditório em nada, praticamente. Então é só um laudo, como se fora feito por Deus, que é feito pela FUNAI, homologado pelo ministro da Justiça e pela presidente da República. E com isso, não interessa como ficam as pessoas que estão lá. O senador Paim falou que deveria ser precedido de uma justa indenização. Nos casos dos moradores lá da Raposa Serra do Sol, alguns deles, eram mais ou menos umas 400 famílias, alguns deles, os bisavós tinham ido para lá, portanto, os avós já nasceram lá, os pais, e eles foram excluídos dessa região por um pagamento apenas da benfeitoria que ele tivesse feito. E isso ainda passando pelo juízo da FUNAI de se a benfeitoria foi de boa ou de má fé. Então há que realmente se botar uma ordem, um bom senso nisso. E que se vê realmente fazer uma análise profunda da situação que vivem os índios, mas também que vivem os pequenos pecuaristas, pequenos agricultores rurais, as pessoas que, como temos visto aí no Mato Grosso do Sul, que o bisavô, o tetravô, comprou a terra, tudo registrado em cartório, e que agora ele, à luz da legislação atual, só tem direito à indenização daquelas benfeitorias que forem julgadas de boa-fé. E olha, senador, na verdade, depois do nosso trabalho, no dia 15 de abril de 2005, o presidente Lula demarcou administrativamente a reserva indígena Raposa Serra do Sol, não levando em conta nem o estudo do Senado, nem o estudo da Câmara dos Deputados. E aí nós entramos com um recurso judicial, eu e o senador Augusto Botelho, e esse assunto se arrastou durante um tempo no Supremo, foi julgado, dando, digamos assim, homologando o que tinha sido feito pelo presidente, mas colocando 19 condicionantes para a criação de novas reservas e também para as reservas já atualmente existentes. E essas condicionantes, o governo recorreu da decisão do Supremo, que além de tornar efetiva a demarcação, apenas acrescentou 19 condicionantes, feitas pelo ministro Menezes de Direito, que já faleceu. E, na verdade, agora, esse não julgamento está também prejudicando as questões lá em Mato Grosso do Sul, no Paraná e em tantos estados. Se não pusermos um ordenamento nessa questão, isso não vai ter fim. E eu espero realmente que a presidente Dilma não só ouça outros órgãos federais que estejam envolvidos com a questão das terras, como a Embrapa, como o Ministério do Desenvolvimento Agrário, como também passe a ouvir o Congresso Nacional, ou pelo menos o Senado, que é a casa que representa os estados, que, portanto, é a alma da federação. Não pode ser um assunto em que só interessa o poder executivo. Só interessa, portanto, a União, e não interessa aos estados, não interessa aos municípios, não interessa, portanto, a quem ali vive e a quem ali produz. Essas pessoas que foram retiradas da Raposa Serra do Sol, que foram em 2005 até hoje, muitas delas sequer receberam terras para se reassentarem. E quando receberam, receberam um quarto, uma quinta parte do que tinham lá na região. Não estou falando aqui nem sequer dos produtores de arroz, que eram 5 ou 6, que produziam 25% do PIB do estado de Roraima, produzindo arroz e soja. E, no entanto, eles tiveram que sair, mas outras 400 famílias também. E algumas delas, muitas delas, estão realmente, ainda hoje, não indenizadas adequadamente, não reassentadas como manda a lei. E o que é pior, numa situação de insegurança, muitos índios, inclusive, tiveram que abandonar essas terras porque eram casados com não-índios ou porque perderam a oportunidade de trabalhar, tanto nas pequenas propriedades, quanto nas médias, quanto entre os arrozeiros. E, com isso, uma grande parte desses índios migraram para a periferia da capital. Portanto, até se diz que a maior comunidade indígena existente em Roraima é justamente na periferia, nos bairros periféricos da capital. Então, essa política não é humanística, e é isso que me revolta, é ver que não é uma coisa que seja voltada nem para o bem-estar em si dos índios, nem para o bem-estar dos outros brasileiros não índios que estão, muitas vezes, desbravar aquelas regiões. E depois vêm estudos encomendados por ONGs, comandados por ONGs, que tornam do dia para a noite uma região que sequer tinha índio e passa a ser reserva indígena, como, aliás, está dito lá no Paraná. Inclusive, os índios que lá estão vieram do Paraguai. Então, a FUNAI quer fazer aquela terra ser indígena às custas de indígenas que nem sequer estão no Brasil. E isso realmente não faz bem nem para os índios e nem para os não índios. E é triste que nós estejamos no século XXI discutindo um tema desse num país como o nosso, em que tenha que se expulsar pessoas, tenha que haver conflito, havendo morte de parte a parte, porque não se tem uma política indigenista que seja humanista, voltada para o desenvolvimento humano, pessoal do índio, a sua valorização, e, de fato, também tenha os olhos voltados para essas comunidades, essas vilas. Inclusive, nessa região da Raposa Serra do Sol, tinha uma pequena cidade chamada Surumu, que tinha hospital, que tinha tudo, e que, de repente, hoje é quase que uma cidade abandonada completamente, porque, inclusive, essas coisas estão sendo demolidas, porque eram resquícios, vamos dizer assim, de uma cidadezinha em que muita gente lá nasceu, lá viveu, lá teve seus filhos e, no entanto, também foi englobada por essa demarcação excludente. Realmente, diria que a população de lá foi escorraçada. E eu fico triste de ver isso hoje se repetindo. Já aconteceu em Roraima, já aconteceu na Bahia um dia desse, acontecendo no Rio de Janeiro, lá no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, no Paraná. E o sucessivos governos não tenham encontrado uma fórmula humana, justa, de resolver essa questão. Então, eu quero pedir a Vossa Excelência, até que autorize a transcrição, tanto do histórico da nossa Comissão Temporária Externa, quanto também do decreto que homologou a Raposa Serra do Sol no meu estado. E hoje, o meu estado, senador, tem 57% do seu território de reservas indígenas. Vejam bem, e, na verdade, a população indígena não chega a ser nem 30% da população do estado. Então, nós estamos vivendo uma situação em que parece até no caso do meu estado, há uma coincidência, entre aspas, tão grande das reservas minerais com as reservas indígenas que foram demarcadas. Muito obrigado. Peço a transcrição das matérias que aqui falei.